A liberdade de imprensa está em crise acentuada em Moçambique nos últimos anos, depois de um período de relativo respeito entre os poderes político, económico e judicial com a imprensa. O Sindicato Nacional de Jornalistas, SNJ, com mais de 2 mil membros em todo o território nacional, reconhece através do seu secretário-geral, Eduardo Constantino, que o país atravessa a zona de grande turbulência.
É verdade que a liberdade de imprensa anda ameaçada, porque nós encontramos situações em que aparecem indivíduos a pôr em causa o exercício da profissão. Aparecem indivíduos com poder político, por um lado, e, por outro, poder econômico, que ameaçam a profissão.
A recente destruição por incêndio com indícios de fogo posto na redação do jornal Canal de Moçambique não deixa espaço para a dúvida de que a liberdade de imprensa está mesmo sob ataque em Moçambique, aparentemente pelos poderes político e econômico. Muita gente acredita que o Canal de Moçambique tem sido vítima por causa da sua verticalidade contra esquemas de corrupção e pilhagem de recursos públicos envolvendo pessoas singulares, coletivas ou ligadas a instituições do Estado e privadas. O diretor executivo do jornal, Matias Guente, considera que o incêndio foi ato de terrorismo contra a liberdade de imprensa.
O que nós vimos lá dentro? Tem pastas, que são de bombas artesanais, tem botijas de combustíveis, ou seja, é fogo posto. Arrombaram a porta e atearam fogo. Por quê? Não sabemos, mas também não somos inocentes, sabemos que o nosso trabalho incomoda alguns setores da sociedade, provavelmente em forma de reação tenham feito, mas nunca nos passou pela cabeça que pudesse um dia atingir a níveis de terrorismo. Isso é terrorismo contra a democracia, nós não temos a mínima dúvida.
O presidente moçambicano Filipe Jacinto Nyusi condenou através de mensagem na sua página a destruição da redação do Canal de Moçambique e disse que deu instruções às autoridades da lei e ordem para investigar e levar os autores à justiça. Os três partidos políticos concentram no Parlamento, nomeadamente Frelimo no Poder, Renamo e MDM, condenaram a destruição da redação e do equipamento do Canal de Moçambique, considerando ser ataque à liberdade da imprensa. O chefe da bancada parlamentar do MDM, Lutero Simango, disse à Voz da América em Maputo que o incêndio foi uma ação terrorista.
Nós consideramos um ato terrorista. Um ato terrorista porque atenta não só a vida, e acima de tudo é uma ameaça à liberdade da imprensa. Por isso é um ato terrorista, tanto cabe às autoridades investigarem e trazerem a verdade. E enquanto não trazerem a verdade, é óbvio, vamos especular. Daí então a nossa primeira reação é dizer que é um ato terrorista, é um ato de indivíduos que estão contra a liberdade da imprensa e, acima de tudo, estão contra aquilo que o governo de Moçambique tem publicado para informar os moçambicanos. Portanto, é uma ameaça a nós todos.
Entretanto, alguns membros ou simpatizantes da Frelimo, partido no poder, são suspeitos de terem lamentado o incidente contra o Canal de Moçambique com lágrimas de crocodilo.
Nós temos vindo a assistir a um aumentar de tensões e aumentar de intolerância por parte de setores reacionários, de setores de extrema-direita, nomeadamente dentro do próprio partido. E é natural que a imprensa, sendo um dos setores mais livres de Moçambique, portanto mais aberto a receber opiniões e apontamentos diversificados sobre a realidade de Moçambique, que, portanto, a imprensa de Moçambique seja o alvo particular desses setores conservadores e reacionários que estão contra a democracia, contra o diálogo e contra a diversidade em Moçambique.
Fernando Lima, jornalista da Mídia Cup, acusando alguns elementos da Frelimo. Entretanto, o partido Frelimo distancia-se completamente do incêndio registrado na redação do Canal de Moçambique. A imprensa do setor público já se rendeu à pressão do poder político dirigente, optando então por autocensura e reduzindo ao mínimo o elemento contraditório nos seus trabalhos jornalísticos. Por causa da verticalidade do Canal de Moçambique, o seu diretor executivo tornou-se cliente quase permanente dos tribunais.
Não sou membro do sindicato por razões ideológicas. Eu não concordo com o que o sindicato defende. Por esse motivo, eu não sou do sindicato. Serei um dia membro do sindicato quando o sindicato estiver para os jornalistas. Aliás, já tivemos um conjunto de situações. Eu já estive, como deve imaginar, sou um cliente assíduo nos tribunais.
Matias Guente foi chamado recentemente ao Ministério Público para ser ouvido por causa do artigo que denuncia contrato considerado confidencial assinado pelos Ministérios da Defesa Nacional e do Interior com empresas Anadarko, Agora Total e N-Ora Moçambique Rovuma Venture sobre segurança em Cabo Delgado.
Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. O jornal Canal de Moçambique, em março, publicou uma investigação baseada num contrato firmado entre o Estado moçambicano, neste caso pelo Ministério da Defesa e pelo Ministério do Interior, e duas multinacionais que estão envolvidas nas operações petrolíferas em Cabo Delgado, nomeadamente Anadarko, Agora Total, e a Eni, que lidera um consórcio chamado MRV. Desse contrato é basicamente de prestação de serviço, onde o Estado de Moçambique é uma coisa que nunca vimos em nenhum país, que basicamente o exército moçambicano presta serviços de segurança a particulares, neste caso a essas companhias, e em troca recebem dinheiro. E o contrato tem alguns contornos muito curiosos e muito suspeitos, em que os recebimentos dos dinheiros são feitos numa conta domiciliada num banco comercial, em que o ministro da defesa assina ele diretamente a conta. Então achamos nós que, por aquilo que está a acontecer em Cabo Delgado e por esses todos os elementos que tornam o contrato altamente suspeito, e nós publicámos a história. E publicámos a história seguindo todos os ditames da cultura jornalística, que é ouvir as partes. Tentámos ouvir o Ministério da Defesa, não conseguimos, e ouvimos as duas multinacionais, e atempadamente reagiram, e tínhamos todos os elementos e avançámos com a história.
O seu jornal é acusado de ter violado o segredo de Estado.
Sendo um contrato entre o Estado e privado, para nós não é segredo de Estado. É aquilo que a lei designa de parceria público-privada. E a lei determina que todas as parcerias público-privadas devem ser publicadas. E aquela nunca foi publicada. Segundo, porque a lei do CESTAF diz que os recebimentos dos contratos tais devem ser encaminhados para a conta única do Tesouro, depois ter a sua devida discriminação. Pela primeira vez nós vimos que aquilo está num banco comercial e a partir daí havia um problema legal. Terceiro, que aquela conta, para além de estar domiciliada num banco comercial, era assinada diretamente pelo ministro, ou seja, ele próprio podia fazer aquilo que ele quisesse com aquela conta sem qualquer tipo de oposição. Portanto, havia muitos indícios de que aquele dinheiro provavelmente não poderia ter ido, não que tenha, e aliás, se o documento chegou aqui, chegou exatamente por queixas de que havia um dinheiro que não estava a chegar. O queixoso não foi capaz de provar que Matias Guente arrombou o Ministério da Defesa para extraviar documentos, ou que eu arrombei a Total ou a Eni para extraviar documentos. Não foi capaz de provar. Simplesmente eu tive o documento, vi o documento que tinha interesse público com todos eles. Aliás, tive também o cuidado de explicar que a tipificação do segredo de Estado, ela não é uma espécie de nomeação, é baseada em conteúdo.
O Misa Moçambique, organização não governamental de defesa da liberdade de imprensa na região da África Austral, disponibiliza apoio técnico a Matias Guente.
Tivemos acesso às notícias e à própria reportagem e consideramos que havia um mérito de nós, como mesa, darmos apoio. Pode haver um outro nível de debate ligado às questões de patriotismo ou não, né? Mas não, neste caso não cabe ao jornal, porque o jornal tem o seu papel, que é basear-se em factos, verificar se aqueles factos são verdadeiros ou não, a autenticidade dos documentos. E uma coisa interessante quanto a mim, a uma análise pessoal, é que estrategicamente o próprio Ministério da Defesa podia ter dado por morto este caso. Como? Porque a partir do momento que recorre à Procuradoria, está a confirmar a veracidade daqueles factos. E nós vivemos numa sociedade em que os assuntos são passageiros. Aquele debate teria passado. Nós consideramos sempre que a medida das liberdades de expressão tem como base o jornalismo. Então, quando uma sociedade belisca o jornalismo, está efetivamente a beliscar as liberdades de expressão e, por sinal, a própria democracia. E é neste espírito que nós temos vindo a desenvolver um conjunto de ações no sentido de garantirmos que os jornalistas em situações de processos judiciais que consideramos injustos, nós possamos, então há que distinguir o jornalista que em seu nome individual pratica atos fora do exercício da profissão. O MISA não entra.
Ernesto Nhanal, diretor executivo do MISA Moçambique. O MISA Moçambique reconhece que a liberdade de imprensa está mesmo em crise em Moçambique nos últimos anos, sendo que a guerra em Cabo Delgado agravou o ambiente já poluído.
Estamos a enfrentar a crise política e militar. Primeiro, no centro, houve o entendimento que houve, mas já é este problema da junta militar. Mas vamos para um processo muito importante, que é o norte do país. O que, que aconteceu? Não houve uma aceitação logo de princípio. Não é? E sempre onde há guerra e onde há um efeito negativo da governação, a tendência é tentar ocultar para ver se se resolve o problema. Então, os primeiros sinais foram as limitações. Há um instrumento que nós advogamos, que foi revogado. O decreto 40/2018, o decreto das taxas. Está plenamente relacionado com o problema do lado norte. Por quê? Porque na medida em que se ia ocultando, havia uma pressão. E depois isso começou a sair na imprensa estrangeira. Então, houve uma tentativa, uma medida de limitar até a imprensa estrangeira, para não tirar esses factos. E lembre-se também, as próprias dívidas ocultas têm como fonte inicial a imprensa estrangeira. As grandes crises da governação e os grandes expositores das crises de governação foram em primeira linha a imprensa estrangeira. Então veja como é que saiu o decreto 40. Foi exatamente para atacar esta linha. Então, para dizer o quê? Tudo isto foi uma resposta que um sistema que se sentiu pressionado com problemas que não são da imprensa, olhou para a imprensa como o culpado. Mas a imprensa, efetivamente, nunca esteve culpada nisso.
Ernesto Nhanal, diretor executivo do MISA Moçambique. O Sindicato Nacional de Jornalistas lamenta a falta de unidade entre jornalistas dos setores público e privado nesta altura em que a liberdade de imprensa está sitiada.
Nós temos um código de ética e de deontologia que o subscrevemos, mas nem todos o cumprimos. O violamos sistematicamente.
Consta que nos últimos 3 anos foram registrados pelo menos 75 violações à liberdade de imprensa em Moçambique. Pelo menos um jornalista está desaparecido há mais de 3 meses. Analistas independentes são raptados, fisicamente agredidos ou ameaçados.
Sofreu um atentado no dia 31 de dezembro de 2019, que até hoje não foi esclarecido. Preocupa-nos ter um trauma psicológico que isso fica, mas o país que nós escolhemos, não temos outro país para ir. Eu não tenho uma outra nacionalidade, eu sou moçambicano. Então, por isso acredito que o país que eu escolhi para viver, desenvolver uma atividade, contribuir com o nosso saber é Moçambique.
O medo instalou-se nas fileiras de jornalistas de Moçambique.